Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, hoje vai continuar a falar de fígado, não é? Porque senão eu ia dizer já para falar do sistema nervoso e de respostas de reação a momentos de stress.
Vamos falar do fígado, falta-nos um tópico, quer dizer, faltam muitos, mas falta-nos um tópico importante que é a hepatite, que é uma doença muito prevalente no mundo inteiro, mas depois podemos falar disso tudo. A ansiedade é um tema muito que me é pessoalmente muito querido, foi aí que sufoquei alguns dos meus estudos de investigação.
Portanto... É verdade, já partilhou connosco. Professor, eu li ontem um artigo que fiquei com a pulga atrás da orelha, isto por conta, não é, hoje em dia, de separar o trigo do joio e das notícias falsas, porque era um artigo que dizia, e tal, e o stress também faz bem à saúde, porque aumenta o cérebro e aumenta a memória.
Mais ou menos. Como habitualmente, tudo que é demais é moléstia. Um pouco de stress, sim, faz muito bem ao organismo. Reparemos que todo o nosso desenvolvimento, no fundo, é uma resposta ao stress. Porquê é que nós crescemos? Porquê é que os nossos músculos se desenvolvem? Porque nós lhes causamos stress. Nós exigimos mais deles do que aquilo que eles nos conseguem dar. Quando fazemos exercício e ficamos cansados, e então o músculo pensa para si, entre aspas, não pensa, mas entende, se eu não estou a conseguir cumprir a minha função, eu tenho que me desenvolver, tenho que ser melhor. Por isso é que a prática regular, seja do que for, vai tornar o nosso desempenho melhor. Ora, isso também se passa com o nosso cérebro, embora, obviamente, não há uma hipertrofia do cérebro visível, como há uma hipertrofia muscular. Mas se nós praticamos uma coisa, seja um exercício matemático, seja um exercício físico, vamos progressivamente ficando melhor. Por isso é que fazemos tantas vezes resoluções de exercícios de matemática e vamos melhorando ao longo dos anos, esperamos nós. Portanto, também contactando com situações e gerindo-as de forma adequada, também precisamos de ser sujeitos a algumas formas de stress e isso faz-nos crescer. Agora, tudo que é demais, como sempre, é moléstia. Da mesma maneira como se praticamente sedentária, de repente fosse obrigado a fazer uma maratona, obviamente que esse stress ia ser tão grande que a possibilidade de lesões ia ser muito elevada e os meus músculos não teriam a menor capacidade de lidar com isso. E, portanto, eu sofreria muito, possivelmente, com sequelas para a vida. Ora, quando nós também submetemos o nosso sistema nervoso a stress excessivo, ficamos, e o termo é mesmo este, ficamos com trauma, ficamos traumatizados. Portanto, o trauma não é só, às vezes até eu próprio uso assim de uma maneira relaxada a dizer, pois isso, hoje em dia não se pode fazer nada com as pessoas que estão traumatizadas. Mas, infelizmente, há mesmo traumas que não se conseguem ultrapassar e basta pensarmos, um exemplo muito simples, até na sequência de um livro que li recentemente, basta pensar o que foi a experiência nos campos de concentração, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental. Para quem sobreviveu aquilo, são coisas que nunca na vida as pessoas conseguirão ultrapassar de forma fácil, não é? Poderão eventualmente reconciliar-se com a ajuda de muitas estratégias, mas não será algo fácil de superar.
Sem dúvida, tal como a perda de alguém muito amado, um filho, um pai, enfim. Certamente. Professor, já lhe troquei aqui as voltas, vamos lá falar de hepatites.
Deixe-me só fazer um comentário e dizer que ontem gostei muito de ouvir o debate entre os candidatos a primeiro-ministro. Acho que foi um excelente debate, muito revelador e muito esclarecedor, bastante equilibrado, também concordo, em vários pontos um esteve melhor do que o outro, mas noutros a situação inverteu-se, portanto acho que foi finalmente um bom debate equilibrado, razoável, em que houve tempo de falar das várias propostas e para quem hoje certamente vamos ter 500 mil comentadores, infelizmente muitos deles sem disfarçar preferências ideológicas, mas eu acho que valeu muito a pena sacrificar aquele tempo para ouvir aquelas pessoas, porque estamos a falar do futuro e do passado do nosso país, né? Então, falando da hepatite. A hepatite é uma doença extremamente comum, é uma inflamação do fígado que pode ter causas variadas. A maior parte das hepatites são resultado da ação de vírus, nomeadamente um dos 5 tipos de vírus da hepatite que vão de A a E. Portanto, as pessoas conhecerão, normalmente conhecem o A, B e C, também temos o D e a E que são menos comuns. Mas pode haver outras causas também, como outras infecções virais, a mononucleose, a febre amarela, o citomegalovírus, todos esses outros vírus, portanto, tecnicamente não são vírus de hepatite, podem causar inflamações no fígado. Além disso, temos, obviamente, o nosso querido álcool. O álcool também causa inflamações do fígado sem carga viral ou sem envolver um vírus. O mais comum, ou melhor, falando um pouco dos mais comuns, o vírus da hepatite A fundamentalmente propaga-se através das fezes, ou seja, é consequência de higiene deficiente e daí a importância tão grande que é necessário colocar nas redes de saneamento adequadas para que não haja contaminação de água ou de alimentos impropriamente tratados. A hepatite B é um pouco mais difícil de transmitir. No entanto, transmite-se através dos fluidos corporais, nomeadamente sangue, produtos sanguíneos e ou outros fluidos corporais, e por causa disso a transmissão produz-se entre consumidores de drogas, principalmente drogas injetáveis, a partilha das seringas, não é? Que infelizmente era tão comum e que felizmente foi combatida através de programas muito interessantes. Aliás, Portugal tem um ótimo registro ao longo dos últimos 40 anos no combate à toxicodependência e também aqui no combate a estas doenças ela associadas. A questão, as relações sexuais homo e heterossexuais também são um grande fator de risco se não forem protegidas, e através da placenta. Portanto, uma mulher grávida, se contrair hepatite B, pode também passar à criança, porque os vírus, regra geral, conseguem atravessar a placenta, ao contrário de coisas maiores.
E a saliva, professor? Através da saliva?
A saliva, em princípio, não. Se não houver contacto com outros fluidos, em princípio, não. Às vezes a questão da saliva interfere. Aliás, a saliva até tem anticorpos, portanto, em boa medida, não sendo de maneira nenhuma um líquido desinfetante, não pensemos, por favor, que serve como tal, mas a saliva até é uma boa barreira, melhor do que nós às vezes pensamos, para estas coisas. O que às vezes as pessoas confundem é a questão da saliva e a questão da boca. Porquê? Porque a boca pode ter pequenas lesões, às vezes nós nem damos conta delas. Podem ser lesões na gengiva, podem ser pequenos cortes, pequenas abrasões causadas, por exemplo, por trincarmos a língua ou trincarmos as bochechas, seja numa refeição, seja até durante a noite. Há pessoas as pessoas que sofrem de bruxismo também correm esse risco, não é? E criam-se essas lesões que podem servir como portas de entrada. Ora, nessa situação, a questão aqui não é tanto a saliva, é mesmo haver ali, poder haver um contacto de sangue. E isto, infelizmente, estão documentados muitos casos de transmissão, seja de hepatite, seja de HIV, seja outras doenças, através destas formas. Mas os riscos existem sempre, não é? Há pessoas que são portadoras, mas não têm qualquer sintoma ainda. Portanto, são literalmente portadoras. Essas pessoas portadoras podem transmitir o vírus, mesmo não tendo qualquer sintoma. E isto, obviamente, é preocupante, porque a pessoa não tem qualquer razão para se ir testar, e, no entanto, está a funcionar como um disseminador da doença, se não tiver os devidos cuidados. Não há registros, pelo menos até agora, de transmissão através de insetos. Portanto, às vezes as pessoas têm aquela ideia dos mosquitos que transmitem muitas doenças. Transmitem algumas, e algumas são muito muito letais mesmo, outras um pouco menos, mas basta pensar, por exemplo, a malária, que é das doenças que mais mata no mundo inteiro e é transmitida por um tipo específico de mosquito, mas realmente a hepatite e mesmo o HIV também não são transmitidos. A hepatite C é a mais comum, talvez pelas transfusões de sangue. Hoje em dia, isto já está muito contornado, portanto há hoje em dia muitos controles que impedem que isto possa acontecer, pelo menos no mundo civilizado, mas durante muitos anos aconteceram muitas infecções através desta forma. O grande problema, a hepatite C, apesar de tudo, é um pouco menos agressiva, embora seja responsável por inúmeros casos de hepatite crónica e de cirrose e cancro hepático. Há alguma razão, parece haver, para que estas doenças hepáticas que são causadas pelo álcool estejam associadas à hepatite C, por vezes sem que a pessoa consiga perceber de onde é que essa hepatite C terá vindo. O problema aqui, como sempre, é a combinação entre as doenças vai potenciá-la e fazer a perda da função hepática ainda maior do que se elas não estivessem separadas. A vitamina D é, desculpa, a vitamina, ai meu Deus, a hepatite C, desculpa, manifesta-se só exclusivamente uma co-manifestação da hepatite B, portanto, não há uma relação independente, portanto, esta co-infecção agrava a vitamina D e é muito comum entre consumidores de drogas injetáveis, e os da hepatite A é muito semelhante à hepatite, desculpem, a hepatite E é muito semelhante à hepatite A e parece andar sempre associada a esta. Este vírus da hepatite E é relativamente raro, é mais comum nos países em desenvolvimento do que nos países civilizados. As três primeiras já nos chegam, e mesmo a hepatite A com a questão das contaminações fecais, ainda assim, ainda hoje temos razões para nos preocuparmos. E eu penso que se calhar por hoje ficaríamos por aqui, senão será muita coisa. Já falamos dos cinco grandes tipos de hepatites virais e sabendo também, e ficamos também a saber que há, além das hepatites causadas pelos vírus próprios da hepatite, também há outros vírus que podem causar inflamações do fígado e, claro, o consumo do álcool por si só.
Perfeito. Eu aproveito para lembrar que em Aveiro a Associação Abraço continua a realizar testes rápidos. São 20 minutinhos, basta um dedo, anónimos, confidenciais, gratuitos à hepatite B e C, também ao VIH e à sífilis. Professor, é um gosto tê-lo connosco. Boa sexta-feira. Até a segunda.
Deixe-me reforçar, é muito importante. Nós temos tido esta noção agora com a Covid-19, mas para os vírus é muito importante este aspecto da testagem. Mesmo uma testagem rápida, que é sempre mais falha do que uma análise clínica mais completa, não é? Portanto, as análises que o médico manda fazer, por norma, são mais rigorosas, mas estes testes práticos, estes testes rápidos, são muito úteis para despistar exatamente estes casos em que podemos ter hepatites crónicas que a pessoa não tem sinais, mas tem lá o vírus. Portanto, a prática regular, esta testagem habitual, entrou no nosso cotidiano por causa da Covid. Talvez seja a altura também de a fazer ficar para outros vírus endémicos na nossa sociedade. E quer queiramos, quer não queiramos, apesar de não se falar muito disto, os vírus da hepatite e os vírus do HIV-Sida são bastante endémicos no nosso país e precisam de mais controle e melhor controle, apesar dos enormes esforços que já se fazem e que têm dado bons resultados. Mas temos ainda muito a fazer. Portanto, como convidou as pessoas para visitarem, abraço e reforço esse convite. Eu próprio já frequentei esse espaço, fica no edifício Vera Cruz, e o atendimento é rápido e muito eficaz por profissionais de saúde.
É verdade, e eu também já lá fui, mas preciso de voltar, não é? Porque isto, passado meia dúzia de anos, não custa nada voltar a dar o dedo para a pica, não é, professor? O melhor é sempre saber.
Exatamente, é uma picadinha de nada, uma daquelas coisas que mal se sente e tranquiliza-nos logo ou dá-nos razões para ir visitar o médico família e dizer, olha, passa-se qualquer coisa, gostaria de investigar isto melhor.
O Dr. Luís é docente na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Boa sexta-feira, bom fim de semana e até segunda.
Muito obrigado, bom fim de semana, até segunda-feira, cheios de saúde.